Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. O programa de todo domingo está no ar mais uma vez, trazendo sempre aquele papo gostoso, trabalhos interessantes e pessoas sempre trazendo aqui o seu trabalho inusitado. Hoje, inclusive, temos aqui dois convidados, onde um vai contar um pouco a história do Imirim, a sua maneira de ver, e o outro, um poeta que eu conheci de uma forma, eu citei, inusitada, e a gente vai contar aqui como é que foi. Tudo isso transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo, 107.9 para Ribeirão Preto, e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio. Programa Sons Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Apresentando então os nossos convidados de hoje, quero dar as boas-vindas aqui ao músico, cantor, compositor do Imirim, aqui de São Paulo, Lê Coelho. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Valeu, Serginho. Boa tarde aí a todos que estão escutando. Boa tarde, boa noite, bom dia. E prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar mostrando o trabalho aqui para vocês.
Maravilha. Nós é que agradecemos você estar com a gente aqui, ter aceito o nosso convite para poder ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história aqui. E como eu disse, temos aqui um escritor que tem 12 livros lançados aqui de uma forma totalmente independente e que eu conheci na Bienal do Livro desse ano aqui. A gente vai contar essa história. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Paulo Novaes.
Obrigado, Sérgio. Ale, prazer. Como você disse, sou poeta e barra escritor, mas eu tiro o escritor, só sou poeta. Oriundo de Carapicuíba e minha vida passada toda no Nordeste. Legal. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece também. Vamos contar essa história aí. Como eu disse para o Lê, escrevendo mais um capítulo da nossa história, diga-se passagem, escrevendo o capítulo 180 da História Sons Brasil aqui. A História Sons Brasil vai sendo escrita através da história dos seus convidados. A gente vai montando esse livro nosso aqui, já que estamos falando de livro, não é? Dando início nesse nosso papo, então, Lê Coelho, como que começou toda essa história do Lê Coelho dentro da música? E conta pra gente.
Dentro da música começou desde bem pequenininho. O meu pai arranhava um violão e um dia eu comecei a mexer lá no violão dele e falei que, ô pai, quero aprender isso aqui e tal. E aí eles me botaram pra estudar violão, eu tinha uns 9, 10 anos e aí nunca mais parei, né? Venho desde então estudando e fazendo minhas músicas. Com uns 16, 17 anos foi quando eu comecei a compor e tal. Eu tive duas bandas, né? A banda de Argila e um outro grupo que chamava Lê Coelho e os Urubus Malandros. Até que em 2012 eu lancei o meu primeiro trabalho, que a gente chama de carreira solo, embora tenha sempre um grande número de pessoas envolvidas, né? E agora o Imirim é o segundo trabalho de carreira solo que eu fiz aí, trazendo esse nome para homenagear o bairro onde eu nasci e cresci aqui em São Paulo.
O primeiro trabalho que você citou em 2012 é o Tuvalu?
Isso, perfeito, Tuvalu.
É onde o Lê começou a dar forma a sua carreira solo. Quer dizer, como você falou, carreira solo, todo mundo fala carreira solo, mas talvez é porque você é um trabalho seu que você está fazendo, vai o seu nome na frente, porque sem a ajuda dos outros músicos não existe carreira solo, né?
Exatamente, não existe. Às vezes é até desconfortável, né, para a gente falar assim, quando eu comecei a minha carreira solo, porque ela só existe realmente porque eu conto com a parceria de muita gente trabalhando junto, né? Mas leva, assim, a gente tem essa cultura de colocar assim como carreira solo, então também não tem problema dizer dessa maneira. Mas é engraçado porque o Tuvalu é o nome de um pequeno país, que é um conjunto de ilhas, né? Foi o primeiro disco porque era um país que podia acabar com conta do aquecimento global, então existia um estudo dizendo que se continuasse assim, em 5 décadas, em 50 anos, o país poderia acabar e tal, e aí isso me despertou uma série de coisas. E aí a partir disso, que tá tão distante, de uma coisa tão distante, foi o que me motivou a fazer o primeiro disco. E o segundo disco é também de um lugar, é um bairro, só muito que aí já próximo, é, né? Muito mais perto. Tinha aquele ali onde eu nasci, onde eu cresci e tal. Então tem essas duas coisas que eu só fui depois perceber que tinha rolado, assim, não foi proposital, né? Eu falei, pô, o primeiro disco eu fui buscar uma inspiração, uma referência de uma coisa tão distante e, de repente, o segundo disco veio de um outro lugar, que é o lugar onde tá toda a minha história ali, né?
O Imirim é o rio da sua vila.
Eu não cheguei
como
nem a conhecer.
Como diz o Fernando Pessoa, né?
É, que era realmente, né? Só que eu não cheguei nem a conhecer o rio que passava lá no bairro, porque aí já, quando eu nasci, já tava tudo canalizado já. Mas ele deve estar lá por baixo, lá.
Em algum lugar ele passa ali, né?
O Fernando fala que o Tejo é importante, mas o mais importante é o
da minha aldeia, né? É, isso mesmo.
aproveitando o Paulo aqui. Paulo, eu falei aqui, citei na apresentação, que nós nos conhecemos de uma forma muito inusitada dentro da Bienal desse ano, onde o Paulo estava ali dentro vendendo os seus trabalhos. Você tem 12 livros publicados, não é isso?
12 livros.
E o Paulo estava vendendo de forma totalmente independente, assim como a produção dos seus livros são feitas, né? Totalmente independente, no meio do corredor. Ele me abordou e eu olhei ele falando a história dele. Eu lembro mais ou menos o que ele falou, porque na hora que eu vi aquela história, eu falei, cara, vamos pro programa, vamos bater um papo, porque essa história é maravilhosa.
É, vender, principalmente produção independente, livro, né? Porque há aquela máxima no Brasil que o brasileiro não lê. Mentira, lê. Basta o livro chegar às mãos. É claro que você vai vender um livro a 50 reais, o cara fala, vou comprar 3 pacotes de arroz. Mas se você tá com o livro na mão e dê na mão da pessoa, a pessoa compra. Então, quando a pessoa fala que o livro não lê, vende. Vende sim, basta a pessoa ter coragem. Eu vejo muitas pessoas que publicam e falam, ah, não consegui vender. Poxa, eu já vendi o meu 12º livro. O primeiro foi 1.100, o Brasil, País Nordeste. 1.100 cópias. O segundo, Brasil, Lágrimas Poéticas. 1.100 cópias. O terceiro, nossa, eu vendi muito rápido. São Paulo, Coração Nordestino. Olha o título. O quarto, eu tive um apoio da IBEP em 2006. Ele fez pra mim 1.000 cópias assim, ó. Porque o que acontece? Eu abordando o diretor, ele comprou. Falou, pô, você é maluco, véio. Se vendendo um livro assim. Ele apoiou, fez 1.000 cópias pra mim. Esse não foi 1.100, 1.000 cópias eu vendi todo. Chama-se Manifesto de um Poema Morto. É uma poesia que eu tenho e eu coloquei o nome do livro. É claro que o quinto eu fiz quase 2.000 cópias, ainda tem umas 400. O sexto esgotou, de 1.100. Só tem 4 unidades para mim esgotado. O sétimo esgotou na Bienal, aí dos outros eu tenho todo. E o 12º tem um mês e pouco de vida.
Recém-lançado.
Recém-lançado. Esse será uma obra boa.
A gente vai discorrer bastante sobre esse assunto. Eu queria convidar você pra gente começar a musicar o programa aqui. Então, queria que você pegasse e mandasse uma música ao vivo pra gente aí.
Ah, vamos fazer então a que abre o disco, que é a Canção de Todo Dia.
Composição sua?
Essa é minha.
Ok, vamos lá então. Canção de Todo Dia ao vivo com Lê Coelho nos Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
O sujeito chegou como quem não quer nada. Encostou no balcão e a cana já pingou. Como veio, desceu na primeira bicada. Olhou fundo no copo vazio, suspirou. No espelho da vida, a alma cansada. O silêncio do apito do trem que não chegou revestiu de agonia mais uma alvorada. Escondeu a vista marejar e cantou pra não chorar. Cantou pra não chorar. Tem a noite para crer e o dia pra suportar. Não chorar, cantou pra não chorar. Tem a noite para crer e o dia pra suportar. O sujeito contou cada hora marcada. Escutou quem se abriu, quem mentiu e quem zombou. No escuro de quase nenhuma palavra, o alívio que tinge o olhar encerrou. No esgueio da guimba, a volta pra casa, o primeiro sorriso, a mulher quem avistou. Já é tarde, beijou a criança deitada. Soluçou a alegria de amar e chorou pra não cantar. Chorou pra não cantar. Tem o dia para crer e a noite pra suportar. Pra não cantar. Chorou pra não cantar. Tem o dia para crer e a noite pra suportar. Pra não cantar, chorou pra não cantar. Tem o dia para crer e a noite pra suportar. pra não cantar, chorou pra não cantar. Tem o dia para crer e a noite pra suportar.
Voltando então, depois de Canção de Todo Dia com Lê Coelho. Lê, você falou aqui na abertura sobre a Banda de Argila e Urubus Malandros.
Perfeito.
Conta pra gente um pouco dessa fase aí, o que que era exatamente esses trabalhos?
A Banda de Argila, eu estudei música na Unicamp, né? E aí lá a gente montou...
Difícil não passar pela Unicamp e não formar uma banda lá dentro,
né? Ah, é verdade. É verdade.
Já recebemos algumas bandas aqui que é galera de lá da Unicamp.
Ah, não, pô. E saiu muita gente boa de lá. A época que eu estudei, tinha muita gente boa, uma turma bacana. E, inclusive, a Banda de Argila tinha dois dos integrantes do Meretrio, que é um grupo instrumental espetacular, assim, que eles estão na Áustria, mas todo festival que tem de jazz no Sesc Pompeia, né? Eles sempre são convidados, estão sempre aí e tal. É bom que eu mato a saudade também dos amigos. A Banda de Argila, na verdade, assim, foi a gente ali na universidade recebendo um monte de informação e querendo colocar tudo aquilo em prática. E aí, eu vinha da canção, os caras vinham do jazz, o pianista vinha da música erudita, fazia piano erudito, inclusive. Então, misturou. A galera que tava vindo do rock, uma galera que tava vindo do jazz, uma galera da música erudita. Eu, que era um cara totalmente ligado com a canção, estudava violão, mas a minha história é muito ligada com a canção. O violão é um apoio para eu manifestar as canções que eu faço, né? Então, aí não tinha nãos, né? Todo mundo que trazia ideias eram bem-vindas. Então, as músicas eram de 15 minutos, 12 minutos. Foi uma coisa bem experimental, assim, que aprendi muito. Acho que todos nós aprendemos muito uns com os outros e chegamos a gravar dois discos que estão aí pelas redes digitais. Isso foi... A gente montou esse grupo, devia ser 2003, 2004, por aí. E aí, em 2009, foi quando eu juntei alguns outros amigos músicos para gravar os meus sambas. Porque na Banda de Argila, a gente fazia toda essa mistura, mas ela não tinha um gênero específico que a gente trabalhasse. Então, era difícil pegar e fazer um samba, por exemplo, porque não cabia dentro do repertório da banda. Ia ficar um peixe fora d'água ali, né? E eu vinha compondo muitos sambas, que é um gênero que eu sempre gostei muito, e eu queria registrar aquilo, queria gravar. Então, os Urubus Malandro veio um pouco dessa minha necessidade de registrar os sambas que eu já tinha feito, que a galera conhecia, aquela coisa de mostrar, ah, eu fiz esse samba. E aí a galera, pô, vamos gravar isso e tal. E juntamos, fizemos os Urubus Malandros. Inclusive, no primeiro disco, a gente teve aí o privilégio, a honra de receber o Zé Cabaleiro gravando uma música com a gente. Depois disso, mantivemos o contato e aí fizemos uma parceria, compusemos uma música junto que entrou agora no Imirim. E com os Urubus Malandros eu também lancei dois discos. O primeiro foi em 2012 e o segundo foi no ano passado também que a gente lançou. Então foi uma base boa aí para o que veio depois surgir como Carreira Solo, né? Uma banda com várias experimentações, depois um grupo genuinamente assim, de samba, de música brasileira. E eu acho que tem um pouquinho disso tudo assim, nesse trabalho que eu sigo agora procurando, né? Porque a gente tá sempre procurando, na verdade, né?
E os Urubus Malandros ainda estão nativos, ainda se reúnem?
Sim, eventualmente a gente se reúne. Cada um tá com o seu... Hoje é difícil você manter muitos trabalhos hoje em dia em paralelo, né? Mas a gente segue, a gente se encontra, faz shows, lançamos no Sesc Belenzinho, o último disco no ano passado, foi um show muito bacana. E vira e mexe, a gente se encontra, faz um show quando pinta uma oportunidade legal, assim, vamos seguir em frente aí.
Paulo, essa questão que você falou, essa quantidade de vendas, é um número bastante expressivo para quem tem um trabalho, principalmente, a gente fala muito da música independente, aqui do artista independente dentro da música, mas ao meu ver, pelo menos do meu lado aqui, você olhar, acho que essa questão de trabalhar no livro, dentro da literatura, dessa coisa de produção de livros, independentemente, eu acho até mais difícil, na minha visão, do que a música em si, entendeu? Como é que você faz, que nem você entrou lá, dentro da Bienal ali, quer dizer, aqueles stands enormes, maravilhosos, e você ali batendo de frente, no bom sentido, levando o seu trabalho, abordando a galera de uma forma bem legal, inclusive, assim, até diria humildemente apresentando o seu trabalho. Como é que surgiu essa ideia de meter a cara no meio da Bienal levando o seu trabalho ali?
Ou seja, eu acho que tudo é persuadir quem vai comprar. Por exemplo, a minha primeira Bienal de 2004, eu vendendo, se eu não me engano, foi no Trianon MASP. Eu abordei um rapaz e ele falou, poxa, por que você não vai na Bienal? Eu lá sabia o que era Bienal. Aí ele me deu 6 ingressos. Aí eu peguei esses 6 ingressos e fui. Vendi pra caramba. A pessoa gostava, comprava meu livro e ligava pra mim, mas eu não tinha ideia de pegar o contato. Como eu comecei a vender em outros lugares, eu observei que quando eu pegava contato, eu poderia entrar em contato com a pessoa e a pessoa poderia comprar os outros. Essa é a técnica. E aquele stand grande lá não assusta, né? Se a pessoa não aborda, o autor fica sentado. As pessoas que estão na Bienal, ele quer que o livro chegue até. A não ser se você já está numa livraria grande e que o nome seu já é feito.
Porque, na verdade, na Bienal é isso, né? O autor está ali, o pessoal que vai até claro. Ele. Agora você não, é o autor, é o criador da obra, levando ela até você.
Eu levo a comida à boca da pessoa. Eu abordo e falo, eu acho que não vou falar que é negativo, porque o capital cultural investido que tem que ter valor. O que está escrito é outro assunto. E o que, que eu faço? Se o livro é 30, eu não consigo vender a 29, cara. Não é por causa de um real. É porque se o valor é 30, ele tem que ser 30. Aí eu falo, ah, mas você não está valorizando. Estou valorizando o meu trabalho. Não é a questão da cultura em si. Porque todo mundo fala, ah, você não está valorizando. Estou valorizando a cultura. Mas se eu não valorizar o meu trabalho, qualquer um outro não vai. Ah, esse cara vendeu a 29, ele pode vender a 5. Entendeu?
Entendi. É, mesma coisa de você entrar num espetáculo internacional que vem no Brasil e falar, olha, 400, mas eu vou pagar 200. Não existe isso.
Não existe
isso.
Exatamente. Eu posso fazer uma pergunta?
Pois não.
O argila é porque ele é uma amálgama, ele junta tudo, ele cola? E são os mesmos componentes que formou o do urubu?
O dos urubus? Né? Não. Na verdade, nenhum integrante da argila é dos urubus também, mas da argila depois, esse discurso que a gente dava como argumento depois quando viu me perguntar pra gente, era isso. A gente falava, não, é argila porque a gente junta muitos sons com argila. Só que no fundo não tinha nada a ver
porque
com isso.
Porque quando você falou que o samba não cabia, eu falei, pô...
É. Não, mas no fundo não tinha nada a ver com isso. No fundo surgiu... Nós morávamos juntos numa república. E aí o Emiliano Sampaio, que era o guitarrista e que é um dos integrantes do Meretrio, a gente estava assistindo aquele filme do David Lynch, Cidade dos Sonhos. E aí, em determinado momento, aparece uma figura com a caixinha azul na mão. E aí o Emiliano é um cara extremamente espontâneo, assim, uma figura divertidíssima e tal. E ele falou, nossa, que é isso, um monstro de argila? E aí a gente tava procurando o nome, tava todo mundo vendo o filme junto. Bandeira e aí a gente começou a tirar um sarro dele. Pô, que monstro de argila, não sei o que lá. A banda de argila, ficou isso. O nome veio por causa de uma coisa assim, completamente nada a ver. Só que aí depois ele falou, pô, agora como que a gente vai explicar por que a gente pôs esse nome na banda? Aí veio essa coisa, como a gente misturava, a gente usava.
Lê, nós temos o Sons Brasil, o momento pitaco do convidado, que é onde a gente pede pra que o convidado venha e indique uma música pra que a galera que tá ouvindo aí conheça novos trabalhos que estão por aí à disposição. Então eu vou pedir pra você pitaquear no programa.
Bom, então a sugestão que eu vou dar aí é o Bolerinho, que é um trio, são três amigas que participaram do meu primeiro disco, três artistas talentosíssimas, e a música é Necrópsia do Nosso Caso de Amor, que é de um compositor também que eu admiro muito, que é o Vitor Wutzk, um cara também talentosíssimo.
Vamos lá então, curtir o pitaco do Lê Coelho aqui no Sons do Brasil, Necrópsia do Nosso Caso de Amor, com o grupo Bolerinho, e a gente volta daqui a pouco no segundo bloco pra bater mais um papo aí.
Tudo
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nós soubéssemos de onde a vida vem, e se nos amássemos amantes, vício fosse querer bem, aceitássemos as dores como paragens de um trem, será que negaríamos alguém? Será que não iríamos além? Reservássemos aos sonhos toda a coragem que se tem, será que importaria o quão e quem? Será que não iríamos além?
Voltando agora no segundo bloco, tivemos a música Qualquer Canção com Lê Coelho. Fala pra gente da Qualquer Canção aí, Lê.
É, Qualquer Canção, acho que ela é a música mais acústica desse trabalho, assim. Ela foi gravada praticamente com voz e violão e um sintetizador dentro de um disco que ele tem muitos elementos de bateria, principalmente, samples e tal. Então ele é um disco bastante eletrônico, assim. É certamente o meu trabalho mais eletrônico. E essa música no disco, ela é a que tá em formato um pouco mais acústico, é a que fecha o disco. Porque ela tem uma questão melódica e harmônica, acho que mostra um pouco das referências que eu tenho de compositores que são aí mestres da canção, né? E que aí era mais difícil levar ela para esse outro universo mais eletrônico, então a gente resolveu manter ela de uma maneira bem genuína mesmo.
E deixa eu te falar, Lê, a questão do... Você deu o título de Imirim para esse novo CD seu. A fonte inspiradora das músicas foi o Imirim ou... O nome vê exatamente só para homenagear o bairro? Como é que
legal.
Funciona
isso? É, não, na verdade, assim, é uma homenagem, com certeza, ao bairro e ao lugar, às pessoas que fazem parte da minha história como indivíduo, né? Mas também uma metáfora, no sentido de que, quando eu fiz o disco, estavam explodindo as manifestações, toda aquela crise política que se instaurou aí no país, né? Eu, diante daquilo, eu tinha um sentimento muito forte de que muitas coisas eram discutidas e poucas coisas eram perguntadas para as pessoas que mais mais precisam do Estado, sabe? E não que o Imirim seja um bairro pobre, é um bairro adorável, assim, um lugar que eu gosto muito. Mas é uma região que não está na região central da cidade e a gente sabe que São Paulo funciona um pouco em função daquilo que está acontecendo na região mais central, né? Então, é uma homenagem ao bairro e uma metáfora também de que eu acredito que nós precisamos começar a pensar mais o Brasil a partir das necessidades desses lugares que mais precisam do Estado, não daquilo que nós, que às vezes estamos circulando no centro e pensando e refletindo sobre o país a partir de uma coisa mais intelectual, a partir de uma coisa mais idealista. A gente não pode nunca esquecer que, na verdade, as pessoas que precisam dizer como nós precisamos formar a nossa nação são aquelas pessoas que realmente mais precisam do Estado, né? Então, tem um pouco dessa metáfora. E aí, eu acho que isso, de alguma maneira, permeia o que as canções têm a dizer aí nesse trabalho.
Os dois álbuns seus foram produzidos de forma totalmente independente, assim como os trabalhos do Paulo também?
Na verdade, assim, o primeiro mais, e esse segundo também é de uma maneira independente, porque sou eu que arco com todas as despesas a partir daquilo que eu vou movimentando com o disco anterior, mas esse eu fiz em parceria com a Matraca Records, que é um subselo dentro da YB, que é um estúdio muito tradicional de São Paulo, e que me abriram as portas lá e que me ofereceram a possibilidade de gravar com eles e lançar com eles, tal. Então a gente acabou fazendo parte aí do selo da Matraca Records, que foi super legal também, muito bacana. Sempre bom somar, né? Unir forças, né? Somos todos independentes, né?
Claro, claro. Assim como o Paulo falou que um dos produtos, né? Exatamente, né?
Então, todos os meus apoios, exceto o MED vestibular, todos os outros foi conhecendo, vendendo. O Mediterrâneo Tecidos, é o José Carlos Assad Fadel, ele me patrocina desde o quinto livro. Um que eu conheci na Bienal, que me patrocinou o 11º e o 12º, o Salgado, que ele tem uma empresa, Del Time, me patrocina em todos agora, segundo ele. Do 11º, qualquer um outro que eu publicar, ele vai patrocinar. Vendendo assim, do jeito que você vende. Não, não trabalha assim, né?
Vendo no show também.
É, 100%.
Eu acho, inclusive, que esse termo independente, ali nos anos 90, ele foi explicativo de uma coisa que estava começando a acontecer. Mas hoje, esse termo ele já não significa, de fato, aquilo que está acontecendo.
Ficou polissêmico, pegou outro sentido.
É, porque, na verdade, até a gente fala que nem a questão do independente. Hoje, se você pegar falando da música, quase que a totalidade dos artistas, até os grandes artistas, são independentes. Eles
saindo fora das gravadoras. Porque, assim, na verdade, quando surgiu nas gravadoras, o músico independente virou aquele cara que, assim, eu tô conseguindo me inserir no mercado sem estar numa grande gravadora. Era isso que ficou...
Exatamente. E sem se sujeitar às normas e regras que eles impunham.
Exatamente. Era isso.
Eu não quero que a editora vá lá, eu não quero que essa estrofe cabe, corta. Eu não acho. Pô, se foi eu que compus, tem que estar lá.
E hoje eu acho que já é um pouco até impensável você imaginar. Eu, pelo menos, já nasci assim, a minha carreira já nasceu dentro desse universo. Então, é quase impensável que alguém vai chegar e vai falar, opa, não, mas espera aí, essa música você não vai pôr, essa daqui você vai ser obrigado a colocar. Eu e os parceiros com os quais eu trabalho já vivem num universo onde isso não existiu. E até grandes artistas estão saindo das gravadoras e outra. E hoje nós já temos artistas que a gente pode dizer tranquilamente que fazem parte do mainstream, comercialmente falando, da música brasileira e que surgiram no mercado independente.
Eu acho que já tiveram até com a gente aqui no Sons Brasil, o maior case, entre aspas, de música independente é o Teatro Mágico.
Sim.
Que hoje eles são conhecidos,
claro,
em todo lugar.
Criolo, é. Emicida.
Sim. Pô, esses caras... Desculpa assaltar o turno, mas eu me lembrei que no Labo seu, do seu tudo bem, mas no meu mesmo, no meu trabalho, o primeiro foi o Plínio Marcos, né?
Sim.
Que começou a colocar os livrinhos e vender.
Isso.
Aí tem agora o Cabelo, é um poeta que ele vende na Paulista. O
Luiz Capucho, você conhece?
Não, no Labo seu tem mais antigo, mas no meu pode dizer que foi o Dois Pedidos à Noite Suja, né? O Plínio.
Tanto que a gente lê, você tá falando, o nosso slogan do programa que nós começamos era onde a música independente tem vez e voz.
Sim.
Hoje nós usamos onde a música pensante brasileira tem vez e voz.
É, não, eu acho que o termo independente ele ainda é aplicável porque ele traz com ele esse histórico do artista que tá fazendo uma arte, assim, livre de quaisquer coisas externas. Mas
ela ficou polissêmica, né? Ela tem um outro sentido agora.
Exatamente. Na verdade, hoje, esse termo que algum tempo atrás você dizia independente, você já direcionava exatamente de quem você tá falando. Hoje em dia o independente não cabe. Aí estão tentando falar música autoral, mas toda música é autoral.
Mas também...
É uma redundância sempre.
Então, na verdade, eu acho que é isso. Existe aqueles que estão inseridos dentro da grande mídia, até das majors, que também, com essa mudança toda de cenário da música, da venda, do produto...
O disco, né?
De, CD, coisa física, já não existe mais. Eles mesmos ainda estão buscando se posicionar novamente.
É verdade. A verdade é que eu acho que ainda não nasceu o novo modelo da indústria musical. musical, né? E eu acho que é bom que fique essa confusão aí por mais um tempo. Tem os seus prós e contras, né? Tem os problemas que fica também difícil de todo mundo se achar qual é o caminho, por onde seguir. Mas também eu acho que isso acaba pulverizando mais, acaba criando mais nichos. Já que não existe uma maneira, um caminho único por qual todos estão traçando e todos estão procurando a música, eu acho que isso dissolve e aí cada um vai tentando buscar o seu público e formar os seus nichos.
Maneira.
Né? Exatamente.
Legal. Vamos mandar mais uma ao vivo, Lê?
Vamos lá. Vamos fazer Nas Quebradas da Vida.
Bora, então, Nas Quebradas da Vida com Lê Coelho ao vivo no Sons do Brasil. O papo tá bom, a gente volta daqui a pouco.
Nas quebradas da vida não tem certo ou errado. O juízo é peixeira no gibão. Quem dá ordem é o dono do estalo. Paladino, pena e perdão. Nas quebradas da vida, facção é o estado. Utopia é a Constituição. A polícia é o crime organizado. Inimigo, mula e patrão. Nas quebradas da vida, nas quebradas da vida, nas quebradas da vida, nas quebradas da vida. Nas quebradas da vida, nas quebradas da vida, nas quebradas da vida, nas quebradas da vida. Nas quebradas da vida, sonho nasce censurado. E menino já pilota avião. Esperança é bituca de cigarro. E mesada, bala no busão. Nas quebradas da vida não tem regra de mercado. Nem padrinho, cargo de indicação. Sem herança, casta ou ensino pago. Rói o osso, esse mundo cão. Nas quebradas da vida, 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 nas quebradas da vida. Nas quebradas da vida, tem mais vida pela rua. Tem vizinho, pique, pipa e peão. Resistência, samba, rap, ruptura. Relicários nessa desrazão.
Voltando então, depois que ouvimos aí Nas Quebradas da Vida com Lê Coelho, Paulo Novaes, estamos falando aqui dessa coisa do trabalho ali, ele por ele mesmo, quer dizer, ele por você.
Corpo.
Lá no primeiro, vamos voltar lá atrás, no primeiro livro seu lançado, você escreveu, tá ali a obra pronta, você olhou pra cara dele e falou, e agora? Onde veio a ideia de bater no peito e falar, vem comigo e vamos nessa?
Todo jovem, se o jovem não tiver coragem, o mundo é movido pelo jovem. Bom, o que eu fiz? Eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, eu saí do Grupo Pão de Açúcar e peguei o dinheiro e falei, vou publicar esse livro. Eu conheci um colégio, que eu estudei com ele em 96, quando eu cheguei, do Desafio. Era o Marcão, Marco Antônio Leal. Falei, Marcão, eu quero publicar meu livro. Ele riu e falou, você tem um livro? Você tem escrito? Eu falei, tenho. Falou, cadê? Quantas folhas? Aí eu falei, a quantidade de folhas, a diagramação que eu acabei, não sabia o que era, só que eu fui pesquisar nos outros livros que era diagramação, que eram essas coisas. Eu falei, olha, eu faço pra você, só que você tem que pagar. Eu falei, tem que pagar? Tem. Eu falei, quanto? Ah, eu faço mais barato pra você, que ele tinha uma gráfica. Ele imprimiu, ficou perfeito, eu fiz 1000 cópias. Peguei esse livro, primeiras pessoas que eu fui vender foi pros amigos.
Os
amigos
geralmente,
só...
né?
Mas os amigos só queriam.
Os CDs são assim também, né?
Não, não, isso, mas olha o pior de tudo, os amigos, não, você tem que me dar que eu divulgo. Eu falei, não, tem que vender e você divulga. E naquele agon, divulga, não divulga, eu falei, então não dou. Não dava, vendia. Porque era meu trabalho, eu tenho que valorizar o capital cultural investido.
Você investiu naquilo,
investi, né? Principalmente o capital cultural. O dinheiro a gente consegue fácil. Esse eu banquei 100%. E aí o que acontece? Fui vender, vendi 1000 cópias. Aí eu falei, poxa, eu vendi tanto, fiz uma reedição, mas eu fiz 100, fiz 1100 cópias. Só que no segundo ficou melhor ainda, ficou num formato mais padrão que o outro. Não era nem 14x21, era menor ainda. Já no outro eu montei 14x21, padrãozinho, ficou...
Já sabia, diagramar, eu era diagramação. Já
aprendi a fazer no Santo Ônibus, eu mesmo fiz tudo, eu faço. Só não faço capa, mas eu crio a capa. Eu tenho, acho que um poder de sintetizar a ideia e as pessoas colocar no papel o que eu quero. E aí eu vou criando cópia. E o segundo livro, eu não sabia como fazer, porque eu já tinha saído lá do Marcão pra publicar esse livro. Eu fiz uma amizade com um cara de uma gráfica, vendendo um pra ele. Olha que começou já. Pro seu Sérgio, da SBAF, era uma gráfica que tinha ali no Ipiranga. Eu vendendo pro seu Sérgio, ele falou, ó, meu filho, não vou comprar seu livro não, mas pode ir na minha gráfica, como o Serginho me fez. Eu não vou comprar seu livro, mas vai lá na rádio que eu faço. E aí o que acontece? Chegou lá, o seu Sérgio, ele fez pra mim, por exemplo, se eu gastasse, vai, 3 mil, ele fez por 1.800, ele não cobrou nada. Eu só paguei o fotolito, que já tinha, ainda era fotolito, e deu papel. Aí do terceiro pra cá, eu não vou falar em Deus, porque se eu não pôr o burro na frente, não anda. Mas Deus ajudou bastante. Porque todos que eu faço, eu vendo. Esse último agora, que se chama assim, é Epopeia Péripo Lusitano, narra a história do deslocamento dos lusitanos. É uma viagem. Deslocamento dos lusitanos para a Península Ibérica. O tempo da narrativa do poema, o poema tem a estrutura métrica camoniana, né? A estrutura métrica camoniana é 10 sílabas métricas distribuídas em A, B, A, B, A, B, C, C. Tudo em 10 sílabas métricas. No entanto, Camões, por ser o modelo, o Camões tem uma métrica aí na primeira, na quarta e na décima. A minha só na décima. Não sou tão camoniano assim. O que narra? Narra o deslocamento desse povo para a península, para a parte onde é a Galiza e Portugal. No entanto, eu não falo que são os lusitanos. Eu não falo que são os lusitanos, mas a partir do personagem que chama-se Luzes, que dá-se a ideia que eu estou falando dos lusitanos. A proposta do meu é fazer união de povos. Enquanto na Eneida, o modelo no qual eu sigo, ele funda cidades e na Odisseia ele destrói cidades. Eu não vou dizer que é um gênero novo, que eu não conheço os outros. Mas eu acho que foi uma sacada. Enquanto o outro destrói, o outro funde, que o Eneias funda e o Odisseu destrói, o meu que eu faço? O meu sai aliando povos. Eu faço uma explicaçãozinha para deixar claro, que eu não sei se os streamers, os Draganes, os Kempis, são povos que lá viviam nessa região. Os Longos, os Quaquernos, os Límicos, os Tamaganos, os Equesos, etc, etc, os Pesuros, né? Depende da pronúncia. Se viveram concomitantemente, eu não sei. Não há relato se viveram ou não. Só que eu explico no poema, na apresentação do poema, se viveram concomitantemente ou não. Essa, eu não vou dizer que é sacada, porque eu não... não
mas não é, o, é a estrutura da coisa.
É a estrutura do poema.
Legal, legal. Paulo, o Lê já deu o pitaco dele aqui no programa, já trouxe uma música pra gente conhecer, e você, além de trazer a música, você trouxe, tá aqui.
É o Elísio, é um parceiraço.
Agradecer Elísio Lima aqui com a gente no estúdio aqui, obrigado pela presença, tá? Manda pra gente o pitaco aí,
vamos conhecer essa música. É uma música dele perfeita, o Elísio é meu parceiraço, conheço há muito tempo, e Ricardo, ele compõe muito, vou falar pra você, ele escolheu ser marginalizado, viver à margem, mas ele compõe muito bem. Toca pra gente recado.
Recado daquele, é isso?
Isso, isso mesmo.
Com Elísio Lima, aqui no Sons Brasil, pitaco do Paulo Novaes. Vamos mandar essa música aí e a gente volta no terceiro bloco.
Aí na terra, vê se fala pra galera. Eu não disse nada disso. Sou ocupado, nunca escrevi um livro. Fazer leis é pra vocês, eu acho um grande desperdício. Ó, meu amigo, tu que tá aí na terra, vê se fala pra galera que eu não disse nada disso. Sou ocupado, nunca escrevi um livro. Fazer leis é pra vocês, eu acho um grande desperdício.
Se o homem mata, me engana, está dizendo que me ama. Saiba que eu não sou tão egoísta assim. Nunca pedi uma guerra santa, de rádio não me adianta. Eu só viajo pelo universo sem fim. O que eu faço é amor bem feito. Não venho seu defeito, querer botar em mim. Esse negócio de dor é o seu preconceito. A sua falta de respeito faz o mundo ser de fim. O que eu faço é amor bem feito. Não venho seu defeito, querer botar em mim. Esse negócio de dor é o seu preconceito. A sua falta de respeito faz o mundo seja enfim.
Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão. Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão. Esse mistério que é viver, como foi bom te encontrar. Para sorrir basta te ver. Só acordei pra te sonhar. Infinito que é você, tudo é motivo pra dizer. Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão. Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão. Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão. Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão. Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão. Duas palavras, seus olhos negros, poesia leve nessa solidão.
Terceiro bloco e tivemos duas palavras com Lê Coelho. Duas palavras, Lê.
Essa música, ela teve a banda base do disco, né? Ela é formada pelo Chicão, nas teclas, pelo Ivan Gomes, o Boi, que é o baixista, e ele também toca o synth bass, e o Pedro Prado, que é o baterista. Então, essa era a banda base que tá na maioria das canções e a banda que me acompanha nos shows. E essa música, ela teve na bateria o Pedro Gongon, que é um baterista aí que toca com muita gente também, um cara também super talentoso. Felicidade de ter ele com a gente. E a produção do disco é assinada pelo Chicão e pelo Ivan Gomes, com a minha colaboração também. E aí eu tenho nesse disco duas participações especiais, que é o Thiago Melo, que é um parceirão, que é um integrante do Meia Dúzia de 3 ou 4, que é uma banda super parceira, que a gente já fez algumas coisas juntos e tive o privilégio aí de me tornar amigos dos caras. E aí a música Um Saci, ela é uma parceria com ele e eu chamei ele pra cantar comigo também. E tem a participação do São Yantó, que era o Lineker, que mudou de nome agora pra São Yantó. No disco ele ainda assinava como Lineker, né? Então se o pessoal for procurar, vai achar ainda como Lineker, mas ele agora mudou o nome artístico para São Yantó, por conta da confusão aí dos Linekers, né? E tem uma parceria também com o Zé Cabaleiro no disco, então agradecer aí o pessoal que participou e quem quiser procurar aí para ouvir depois, tá convidado.
Eu vou aproveitar e fazer o seguinte, vocês já pitaquearam aqui no programa, eu vou dar o pitaco Sons do Brasil nesse momento, tá ok? Estamos trazendo uma cantora que ela é natural de Goiás, lá de Quirinópolis, mas reside em Brasília, que é a Litier. E ela tem um trabalho super bacana, assim, recebi através de e-mail o trabalho dela, baixei o CD inteiro, olhei lá, para escolher uma música foi difícil, mas eu peguei uma lá, que inclusive é a música que abre o álbum dela, que chama Contemplação. Então nós vamos mandar esse som aí pra galera conhecer, e a gente volta daqui a pouco pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, tá legal? Vamos lá? Litier, Contemplação, tamo de volta daqui a pouco.
Era dia
Depois de contemplação com Litier, estamos de volta e estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente esses dois convidados que vieram aqui, bateram um papo gostoso com a gente. Paulo Novaes, grato pela presença, grato por ter aceito o convite nosso aqui para fazer esse bate-papo, trazer esse seu trabalho que é muito bacana e que é de um batalhador, cara, do jeito que você faz aí, levando a sua arte, sua obra, de porta em porta ali, né? Como você falou, levando a comida à boca do que tem fome ali, não é? Então, só tenho a agradecer, mas você tá com a gente aqui, tá?
Ô, Sérgio, muito obrigado. Sei que é difícil fazer o que a gente faz, mas eu fico muito grato mesmo. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo gostaram do que nós falamos aqui e que eu volte depois, né? Com mais êxito, vendendo mais e que as pessoas comprem também meus livros.
Legal,
muito
legal. Obrigado. Se a galera quiser adquirir os seus livros, portão aí, como que elas podem fazer para chegar até você e adquirir esses livros?
Ah, tem meu celular, meu WhatsApp, que é 11, né? 998-69-7167. E o meu Facebook é Paulo Rogério Novaes. No entanto, lá eu não coloco nada de literatura, mas se a pessoa quiser perguntar, eu vendo. Mando pelo correio e vendo. A pessoa paga o correio, que tá tudo certo. E tem o Instagram também, que é Paulo Rogério Novaes, a mesma coisa. Só que eu não coloco nada de literatura, porque ali é... no passatempo.
Mas serve de um canal de contato,
claro,
também.
Se a pessoa quiser, pede o livro lá, eu coloco o livro lá. Eu vou até colocar hoje os livros.
Maravilha. É interessante porque a galera tá ali, né? Não deixa de ser um canal de comunicação pra nós, pelo
todos
menos.
Me perguntam, por que você não faz? Eu falei, puxa, cara, boa pergunta, por que eu não faço?
Pra nós, Sons do Brasil, as redes sociais é um ponto de contato maravilhoso.
Todos me falam a mesma coisa, isso há muito tempo, mas eu nunca criei. Não. Talvez seja um relaxo, mas tudo certo.
Tá certo, então, Paulo. Obrigado.
Sérgio, muito, né? Obrigado. Foi um prazer conhecer.
Legal. Obrigado, Paulo. Lê Coelho, também. Agradecer a presença aqui, em trazer esse trabalho legal. Lê, obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente aqui.
Imagina, eu que agradeço aí, Sérgio. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui no teu programa, que é um programa aí que já tem uma história longa, e estar aqui na Rádio USP, que também é uma rádio que eu sou ouvinte, que privilegia a música independente, né? Um abraço aqui no Paulo. Prazer conhecer. Selo aí, valeu. E obrigado aí aos ouvintes, a todo mundo que ouviu a gente. Fica o convite aí para acompanhar o trabalho aí pelas redes sociais e aparecer nos shows aí quando for possível no meu site. Normalmente tem agenda, é lecoelho.com. Também estamos aí no Facebook, é Lecoelho Música. No Instagram também, Lecoelho Música. Então, quem quiser chegar e fazer parte aí das redes e ficar de olho, tá todo mundo convidado. Obrigadão, Serginho. Valeu, uma honra estar aqui.
Obrigado a vocês. Agradecendo aqui a Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil, sempre no comando da nossa nave aqui. Enquanto estamos aqui nos deleitando no papo, o Dudu tá ali no controle da nave, né? Lembrando vocês, se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar os canais aí, sonsdobrasil@terra.com.br, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para ser ouvido lá, a hora que quiser. É só olhar lá e ver o quanto de talento já passou por aqui. Para nós isso é uma honra. É só acessar lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. Você tem acesso a toda essa obra que está lá à disposição, tá ok? Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Lembrando que nesse domingo teremos o projeto Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante, com o show do Cacau, acontecendo lá na Rua 13 de Maio, 733, no Bixiga, com entrada gratuita. Programa Sons do Brasil termina às 3, toma aquele cafezinho da tarde, a partir das 5 horas estamos lá esperando vocês para esse show bacana, tá ok? Cacau, no Sons do Brasil, no Lab Mundo Pensante. Lê Coelho, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é o seguinte: o artista que vem aqui manda essa sonzeira ao vivo pra gente, galera curte, mas a gente sempre encerra o programa com uma música do CD, do álbum lá bonitinha, do jeito que foi gravada, do jeito que foi concebida e do jeito que está registrada pra história aí. Então eu queria que você indicasse pra gente uma música do Imirim aí pra gente poder encerrar o programa.
Maravilha, vamos encerrar então com Cinema, que é a minha parceria com o Zé Cabaleiro.
Cinema. parceria com o Zé Cabaleiro.
Isso aí.
Isso aí, vamos lá então. Agradecendo a sua audiência, junto com a gente aqui em mais um Sons do Brasil. Domingo que vem estaremos aqui no mesmo horário, trazendo muito papo, muita prosa, muita música, muita poesia, muito som e muita informação legal pra você, tá legal? Vamos lá então, encerrando o programa com cinema, Lê Coelho, um abraço e até o próximo domingo.
Poesia não carece de sentido. E a vida não requer maior razão pra saber das águas turvas de um rio. É preciso muito chão, é preciso muito chão. Fortaleza é prever o desatino. No deserto pueril da ambição que assina do herói e do bandido. É a morte do irmão, é a morte irmão. Candura, saudade, cinema, solidão. Silêncio, seus lábios, seu corpo, ilusão. Candura, saudade, cinema, solidão. Silêncio, seus lábios, seu corpo, ilusão. Sentimentos são palavras que flutuam. Do amor sabe a chuva de verão. Sou antero caminhando pela rua, segurando sua mão, segurando sua mão. Candura, saudade, cinema, solidão. Silêncio, seus lábios, seu corpo, ilusão. Candura, saudade, cinema, solidão. Silêncio, seus lábios, seu corpo, ilusão. Candura, saudade, cinema, solidão. Seus lábios, seu corpo, ilusão. Candura, saudade, cinema, solidão. Silêncio, seus lábios, seu corpo.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.